Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Maria do Carmo chegou à casa ofegante, esfalfada com a cabeça árder, muito corada e alegre, o olhar cheio de meiguis, transfigurada pelos efeitos da cerveja, rindo por dar com aquela palha. Atirou-se com todo o peso do corpo nos braços de João da Mata, fazendo-lhe festa, muito amorosa, como uma cadelinha de estima depois de uma ausência. No seu olhar aveludado e submisso havia uma súplica irresistível. Cheguei um bocadinho tarde, não é assim, padrinho? Perguntou cozendo-se ao anuense, a beça derreada para trás. João olhou, hesitante, com um ar de extrema bonomia no rosto ainda há pouco carrancudo. Tinha abado de ralhar pela demora da filhada e agora achava-se sem ânimo para dizer uma só palavra áspera à rapariga, cujo olhar fascinava como um abismo. Ali estava ela, seus, submissa e mais bela do que nunca, acariciando-lhe a barba, toda sua, como uma escrava. Sim, chegou um bobocadinho tarde. Isto não são horas de uma moça estar passeando. Afetava um tom repreensivo e ao mesmo tempo paternal. Quase 10 horas. Não era bonito aquilo, tivesse mais juizinho. Enfim, por aquela vez, o dito por não dito, mas por amor de Deus, não fizesse outro senão. Não tem padrinho, não tem nada. Pode ir ao passeio, mas, por favor, não me volte a estas horas. E afagava os cabelos de Maria, passava olha a mão nas faces, atoleimado, imbecil como um velho impotente, olhar aceso através dos óculos escuros, a calva reluzente como uma grande bola de bilhar. Tu bebeste cerveja, aposto, tornou tomando entre as mãos a cabeça da rapariga e cheirando-a se tomou.
Ora!
Tomei sim, padrinho, tomei um copo assim. E indicou o tamanho do copo. Mas não estou tonta, não, padrinhozinho. Olhe, foi quem tocou. Mo? Ó, pagou. Ora, quem pagou? Sim, quero saber que quem te pagou a cerveja. Tu não levaste dinheiro. Quem pagou foi o senhor José Pereira. Eu logo vi, aposto em como o tal senhor Zuza também entrou na festa. Maria fez-se desentendida e, agarrando-se ao pescoço do amanuense, com um pulo, plantou-lhe um beijo na testa. João da Mata desequilibrou-se. Ora, ó, esta menina. Não sabia o que fizesse.
Halhaná!
Maria estava encantadora e pagava-lhe com beijos as recriminações.
Calar, não.
A rapariga era capaz de reincidir na falta. O verdadeiro era não falar mais nos usa. E João da Mata rentou a conversa. Vá, minha filha, vá dormir, que você não está boa. Maria beijou, como de costume, a mão descarnada do padrinho e, de um salto, recolheu-se ao seu querido quarto do meio, caindo pesadamente na rede, vestida como estavas, sem ao menos lembrar-se de soltar os cabelos, tendo apenas tirado a patinhos e desabotoado o corpete. Estava muito fatigada. Precisava descansar. E adormeceu imediatamente com um sorriso adorável na pequenina boca entreaberta. Teve sonhos impossíveis e horrorosos nessa noite. Cerca de 11 horas acordou sobressaltada com um pesadelo.
Sonhou coisa extravagante.
Que ia sozinha por um caminho deserto e interminável onde havia urzes e flores em profusão. Estava perdida, sem saber o rumo que devia tomar, caminhando sem olhar para trás. Ouviu a voz aguardentada do Romão, o mesmo que fazia a limpeza da cidade, e logo surgiu-lhe em frente figura manauseabu miserável do negro. Era um Romão colossal, grosso e musculoso como um Hércules, nu da cintura para cima, as espáduas largas e reluzentes de suor, calças arregaçadas joelhos, preto como carvão, as pernas curvas formando um grande O, os braços levantados, segurando na cabeça chata um barril enorme transbordando imundícias. Ganhei o meu negro no silêncio da noite clara, cambaleando muito bêbado, perseguido por uma cáfila de cães que ladravam desesperadamente. Fazia um luar esplêndido. Assim que deu com os olhos nela, o negro atirou ao chão o barril de porcarias, que se despedaçou empestando o ar. E o Romão, cambaleando sempre, muito doerento, vadiorento, afedou a ela, rilirou dos dentes num frenês e estúpido, beijando o dano. Que horror! Ela, mais que depressa, cobrindo o rosto com as mãos, quis fugir, sentindo toda a hediondez daquele corpo imundo. Mas o negro deitou-a no chão com força. E Maria do Carmo acordou quase sem sentidos, sentando-se na rede, com um grande peso no coração, aflita, sufocada, sem poder falar, porque tinha a língua presa. Virgem Maria, suspirou logo que pôde voltar a... Que sonho feio. Suava em bicas muito pálida, como se acabasse de sair de um forno. Só então reparou, muito admirada, que ainda estava com a mesma roupa com que fora ao passeio público. Riscou um fósforo com a mão trêmula, acendeu a velhinha de carnaúba e começou a despispir-se depressa. Lá fora na rua, passava uma serenata. Uma voz de homem cantava uma modiquênsida, acompanhada de violão e flauta. Não chuco, eis, querida Evi. A Maria sentia-se doente, um com um sabor desagradável na boca e uma dor forte nas têmporas. Vinha-lhe uma vontade de vomitar, de deitar fora a cerveja que bebera. Sentia um mal-estar geral em todo o corpo, como se estivesse para cair gravemente doente. Que seria Deus do céu? Aproximou a vela do espelho. Um velho traste com o aço muito estragado, e achou-se abatida, os olhos fundos, uma crosta esbranquiçada na língua. Nunca mais havia de tomar a tal cerveja, uma bebida selvagem, sem gosto, repugnante como um vomitório. Só tomara naquela noite por causa do Zuza, porque ouvira dizer que era moda nas grandes cidades, na corte e no Recife, as senhoras tomarem cerveja.
Nodo, não caia.
Se soubesse, teria pedido sidra. Quis chamar a Mariana para lhe fazer um chazinho de laranja, mas era muito tarde. Podiam desconfiar. Depois o padrinho agora dormia na sala de jantar. Não, era melhor não incomodar a ninguém. Aquilo havia de passar, se Deus o permitisse. Tinha até se esquecido de rezar. Ajoelhou-se, meio em camisa, diante da oleografia que representava o Cristo abrindo o coração à humanidade. Balbuciou uma oração, persignou-se, e mais aliviada, mais fresca, adormeceu-se novamente, pensando no estudante. O amanuense, no mesmo dia da briga com a mulher, resolvera de então em diante durar uma rede na sala de jantar figa. Não estava mais para suportar o calor infernal da alcova, e além disto, viviam ultimamente ele e Dona Terezinha arengando consecutivamente, como duas crianças invejosas, pela coisa mais insignificante. Ele, muito bilioso, achava que tudo em casa é muito ruim, que Dona Terezinha não se importava com as coisas, que não se fazia mais economias. Um gasto enorme de dinheiro, um desperdício sem nome, um esbanjar sem trégua, e afinal de contas, não passavam da carne cozida e do lombo assado com arroz. Isso assim é mal, muito mal. Depois ninguém fosse chorar por dinheiro. Quem ela chorar, que esperança? Estava muito enganaça, seu papangu de boceta. Tinha muito para onde ir, não faltavam casas de gente séria no Ceará. Socasse o seu dinheiro onde quisesse. Toda a vizinhança, ávida de escândalo, ouvia com risinhos de pérfida satisfação aqueles torniquetes às vezes imorais, até do amanuense com a mulher, era um divertimento. Deus os fez e o diabo os ajuntou, dizia a mulher de um humor barbeiro que morava ali perto, paredes meias. Quando João da Mata entrava na pinga, então a coisa tomava proporções assustadoras. Ameaçava expulsar a mulher de casa a pontapés, berrava como um possesso, batia portas, quebrava louça ao jantar, rogava pragas, e a própria criada não escapava à sua cola. Mariana era uma rapariga muito pata, e em pouco se acostumou às impertinências ríspidas de seu Joãozinho. Para que havia de dar o pobre homem, dizia ela às vezes, penalizada, cruzando os dedos sobre o ventre. A gente vê coisas, E muito risona, muito tola com o seu ar idiota de animal dócil, se é para a cozinha cuidar das panelas e da louça, porque a tal ao mesmo por tempo cozinheira e copeira. Quase todos os dias a mesma lenga-lenga, o mesmo duelo de palavrões de porta de feira, a mesma pancadaria de descomposturas. Não era raro sair da boca desdentada do anuense uma obscenidade. Jesus! Exclamava Maria fugindo para o seu quarto com as mãos nos ouvidos. Ao ouvir a voz de João da Mata berrando como um danado, a vizinhança chegava às janelas ávida de escândalo. Meninos em fralda de camisa chupando o dedo paravam defronte da porta do amanuense, muito espantados, olhando cheios de curiosidade pelas chinchas da rótula. E a algacra crescia lá dentro, como se papagueassem muitas pessoas a um tempo. As duas criaturas faziam as delícias da rua do trilho, que se regozijava com aqueles espetáculos gratuitos de um cômico irresistível. Aquilo ainda acabava, mas a era num escândalo badejo, resmungava a mulher do barbeiro, uma magricela com cara de quem está sempre com dor de barriga. O loureiro repetia indignado, dando-se ares de homem sério e reformador de costumes. Uma gente sem vergonha. Anária. Tomara já se casar para ver-se longe de semelhante veste. Até era feio ali de amizade com aquela gente. E aconselhava a rapariga que fosse, pouco a pouco, deixando de ir à casa de João da Mata, porque não lhe ficava bem, a ela rapariga de família, em vésperas de se casar, ter relações com uma corja daquela. Já não se jogava o víspora em casa do anuense. As velhas coleções dormiam esquecidas no saquinho de bartaver verde em cima do piano. O Dona Terezinha transformava-se a olhos vistos. Pouco lhe importavam os móveis cobertos de poeira e de fuligem das locomotivas. Protestara nunca mais abrir o bico para dar ordem naquela casa. Estava cansada de entrar desaforos do corno do senhor João da Mata. E tudo por quê? Por causa de uma peste se lhe metera a casa dentro e agora andava mostrando os dentes e mais alguma coisa ao padrinho, com partes de afilhada. Não, ela é que não servia de alcoviteira ninguém, meu bem. Estava muito enganadinho. Se quisesse fazer mal a sonsa da Maria fosse fazer um de bem entendesse.
Mas ela, Teté,
não servia de travesseiro, não, mas era o mesmo. Estimava muito que lhe deixassem dormir só na sua cama. Não perdia nada. Por seu lado, a amanuense encarava a mulher com um desprezo solene. Vinha-lhe agora um arrependimento do profundo fez neira de amigar-se com Dona Terezinha. Tanta rapariguinha fresca e bonita vivia à procura de um homem, tanta retirante moça e pobre, tanta gente boa no mundo, fora amigar-se logo com quem? Com quem, senhor João da Mata? Com uma sujeita feiosa que só tinha carne nos quadris, um monstro de gordura, com pernas finas e ainda por cima estéril. Que grandíssima cabeçada! Entanto, podia estar muito bem casado com uma mulher de certa ordem, rica mesmo, bem educada e bonitona. Depois que se mudara para a sala de jantar apoderou-se dele um aborrecimento inexplicável por Dona Terezinha. Passava horas e horas estendido na rede, de pá por o ar, em ceroula e camisa de meia, acendendo cigarros, a pensar na vidos, como um grande capitalista que sonha no dinheiro acumulado usurariamente, e Maria do Carmo aparecia-lhe na imaginação como um tesouro preciosíssimo, que ele receava fosse descobiçado um belo pedilo a paz e o galante da cidade. Estava ficando velho e era preciso aproveitar o resto da vida. É verdade que em 77, na seca, tinha desfrutado muita bichinha famosa. Nesse tempo ele era comissário de socorros. Mas nenhuma daquelas retirantes chegava aos pés da afilhada. Chegava? Nem a termo de comparação. Maria, além de ser uma rapariga asseada e apetitosa como mata madura, tinha sobre as outras a vantagem de ser inteligente e educada. Estas qualidades da normalista tinham um encanto extraordinário aos olhos do anuense. Nunca em sua vida cheia de aventuras amorosas encontrara uma rapariga nas condições de Maria do Carmo, filha de família branca, singularmente encantadora, e que estivesse ao alcance de seu coração a nunca. Maria punha doudou com seus meus belos olhinhos cor de azeitona. A sua imaginação criava planos fantásticos, inexequíveis, por meio dos quais ele pudesse iludir a filhada, e zás, tirar-lhe o lírio branco da virgindade. Não queria precipitar-se com risco de um escândalo ou comprometedor. Preferia insinuar-se que pouco a pouco, devagar, no ânimo da pequena, sem a sobressaltar, fazendo-lhe as todas vontades, de modo que, na ocasião oportuna, no momento preciso ela se entregasse prontamente, sem resistência. Com efeito, Maria agora, para não desagradar ao padrinho, obedecia-lhe cegamente, com a resignação indolente, fria de uma escrava. Que havia de fazer? Ela uma pobre filha adotiva, no seu padrinho era quem lhe dava de comer e de vestir. Consentia, pudera não, sem a menor resistência, que o amanuense afagasse-lhe o bico dos seios vires e lhe passasse a mão pelas coxas tenras e poupudentes. Está fazendo cócega, padrinho murmurava rindo com um riso sem expressão que lhe vinha do fundo da alma de donzela. Sossega, tolinha, ralhava João. E ela não tinha remédio senão ficar quieta e imóvel, com o olhar úmido no teto, abandonada às carícias sensuais daquele homem ruinante que a perseguia como um animal no cio, mas que afinal de contas era seu padrinho. Muitas vezes, quase sempre, vinham-lhe intentos de reagir com toda a força do seu pudor revoltado, mas ao mesmo tempo lembrava-se que era só no mundo, pois já não tinha pai nem mãe, e podia ser muito desgraçada, pois sim, era preciso paciência para suportar tudo até que o Zuza se decidisse a ampará-la sob a sua proteção de rapaz rico. Vivia agora, sabe Deus como, entre a indiferença cruel de Dona Terezinha e a vontade soberana do amanuense? Por assim dizer, sozinha naquela casa onde tu tinha o aspecto sombrio e deve-me isolado da pobreza desonesta. Mas aquilo havia de acabar, fosse como fosse. A própria Lídia já não a procurava como dantes, toda orgulhosa com o seu novo. A felicidade da amiga aumentava-lhe ainda mais o desespero. Decididamente era muito infeliz. Aí vinham-lhe outra vez as lágrimas e os soluços concentrados. Recolhia-se com os olhos cheios de água ao seu quarto. Com uma tristeza infinita no coração, achava conforto nas confidências amorosas do Zuza, que ela guardava como uma relíquia no fundo de uma caixinha perfumada de sândalo. Esquecia-se a lê-las devagar, repetindo frases inteiras, admirando a bela caligrafia em que elas eram escritas, beijando-as à assinatura do estudante, toda entregue ao seu amor. Havia uma semana que se correspondiam por cartas onde a vida de ambos era descrita como num diário, minuciosamente em todos os seus detalhes. Porque o futuro bacharel desconfiara do modo frio com que o amanuense o recebia, e, sem dizer nada a ninguém, resolvera nunca mais pôr os pés naquela casa que ele honrara durante quase um mês com a sua presença. Todos os dias encontrava o sujeito com uma cara de mata-mouros, a pequena tinha a orna não lhe aparecer, e mesmo era uma estopada ir ao trilho a pé, sujeitando-se à crítica idiota dos mequetrefes da vida alheia. Vestido, não iria mais ao trilho de ferro. E cumpriu a sua palavra com a dignidade de um fidalgo. Encontravam-se diariamente a que o Zuza frequentava agora com a pontualidade irrepreensível de um inglês. Como não podiam conversar à vontade sem escandalizar os créditos do estabelecimento já um tanto abalados, trocavam cartinhas no intervalo das aulas. Era voz geral na cidade que o estudante estava disposto a casar com a normalista mesmo contra a vontade de seus pais e a despeito da burguesia e aristocrata que lamentava por sua vez tamanho desastre. Um rapaz fino, com um futuro invejável diante de si, estimado, amigo do presidente. Casar-se com uma simples normalista sem eira nem beira. E em toda parte, desde o café Java até ao palácio da presidência comentava-se, discutia-se ruidosamente o assombroso acontecimento. Uns asseguravam que o Zuza estava desfrutando a rapariga depois. Fui sete. Pôr-se ao fresco e nunca mais pisar o solo cearense. Outro trufe, porém, eram de parecer que o acadêmico tinha boas intenções e até fazia bem levantar da miséria uma criatura como a Maria, que estava se perdendo em companhia do amanuense. Havia outro grupo que acreditava no casamento do Zuza com a normalista porque, na sua opinião, a menina já estava pronta, isto é, o estudante já lhe tinha plantado no bucho um Zuzinha. E assim multiplicavam-se as opiniões, enquanto o Zuza, fazendo ouvidos de mercador, não se dava ao trabalho de desfazer boatos. Que se fomentassem todos. Não tinha que dar satisfações a ninguém por seus atos. Um belo domingo a matraca lembrou-se outra vez de curtir o couro aos Zuza redondilhas escandalosas que enchiam quase toda uma página. Os vendedores do Paskin atravessavam as ruas em disparada, esbaforidos, apregoando alto e bom som. O namoro do trilho de ferro. Em todas as esquinas surgiam meninos maltrapilhos sobraçando o jornaleco, arquejantes sob a luz crua do sol que incendiava a cidade nesse luminoso meio-dia de novembro. O casarão do governo, acaçapado e informe, com seu aspecto branco e que tradicional de velho edifício burguês, do tempo do senhor Dom João VI, com a sua fila de janelas, alinhadas à maneira de hospital, espiando para a praça do general Tibúrcio, parecia dormir um sono bom de sesta, batido pelo sol, na mudez solene de um monumento arqueológico. Tinha dado meio-dia na Sé, ainda vibrava no espaço iluminado e azul a última nota das cornetas. Aquela hora o estudante acabara de almoçar com o presidente e, pernas cruzadas, reclinado numa cadeira de balanço, deliciava-se a fumar tranquilo seu Havana, mais o José Pereira, na larga sala de repção do palácio. De repente, a matraca 40 réis, o namoro do trilho de ferro, o estudante anomalista, grande escândalo. Um menino passava gritando a todo pulmão numa voz fina de adolescente, as notícias das da Folha, Domingueira. Zuza, com o rofogueado pelo Bordeaus que tomara o almoço, estremeceu na cadeira. O vendedor de jornais repetia lenga-galenga lá fora, na praça. Então o estudante fulo de raiva, sacudindo fora o resto do charuto, levantou-se e foi direito à janela.
Eu? Ao menino da matraca, eu?
Sim, você mesmo. Enquanto se esfregam olhos, dois encontraram-se embaixo, na porta do pátio. Que está você a gritar, seu patife? Perguntou Zuza, segurando o vendedor pelas orelhas. Nada, seu doutor, é o namoro do trilho.
Você ainda repete, seu grandíssimo corno. Depois de encher o pequeno de petelecos, o futuro bacharel tomou-lhe todos os exemplares da matraca, rasgando-os imediatamente. O outro abriu a goela a chorar, encostando-se à parede, com a cabeça entre os braços. E Pux continuou o Zuzar implacável com seu olhar de míope. Vá, vá, e diga ao dono desta imundice que eu ainda lhe quebro a cara bengalada, sei. Vá. O pequeno não teve outro jeito senão ir se arrastando pela parede, muito triste, resmungando, protestando nunca mais vender a matraca, enquanto Zuzas explicava o caso ao José Pereira e ao presidente, que o receberam com uma explosão de risos. O caso não era para rir, dizia ele formalizado, limpando os óculos com a ponta do lenço de seda. O caso não era para rir, que diabo! Ainda havia de quebrar a cara do redator da matraca. Aquilo excedia as raias do decoro e do respeito que se deve ter à sociedade. Não essa a nenhum filho da mãe que estivesse a servir de judadeus e ao mundo. Era assim que resolvia questões de dignidade pessoal. A bengala? Mas vem cá, ó Zuza, disse amigavelmente o fidalgo paulista, tu perdes o tempo e o latim com semelhante gente. Eu já aconselhei, interrompeu José Pereira. O desprezo é a arma dos fortes. Qual desmi, homem? O desprezo é a arma dos covardes. Eu cá resolvo as coisas positivamente abengaladas. Quantas já deste no redator da matraca? Perguntou José Pereira para confundir o Zuza. Não dei nenhuma aí, mas pretendo, antes de me ir embora, quebrar-lhe os queixos, sabe você. O presidente, para não provocar mais a bilis do Zuza, perguntou, a propósito de jornais que se ocupavam da vida alheia, se tinham lido Pedro II, e a conversa descambou para o terreno árido da política local. Que diz o papelucho? Perguntou o fidalgo de dentro dos seus grandes colarinhos lustrosos. A mesma má coisa de todos os dias, respondeu José Pereira com um gesto de desprezo. Que você é um péssimo presidente, que você gosta de tomar champanha, e finalmente, que você vai encaminhando as coisas públicas para um abismo. Ora, suportem-se umas coisas destas, saltou Uso, e é ou não para se dar o cavaco. Mas Usa, eu vou respondendo a cada artigo com a demissão de desfuncionários amigos da oposição. Queres ver uma coisa? Que dia é hoje? Pois bem, vou mandar lavrar a demissão de alguns empregados públicos que se dizem miúdos com a data de hoje. Eis aí está como se resolvem questões desta ordem. Insulta-me, não é assim. Injuriam-me, acham que sou mau, que não tenho juízo, que sou indiferente à sorte do Ceará. Pois bem, hoje mesmo muita gente vai pagar pelos diretores do tal partido. Nada mais simples, não achas? Ante a resolução pronta e decisiva do presidente, o Zuza ficou perplexo. Decididamente era um grande homem aquele. Mas olha que vais reduzir à miséria muitas famílias. O presidente teve um sorriso de suprema indiferença àquelas palavras do estudante e dirigiu-se para a secretaria com o passo firme de quem caminha para uma ação nobre com o seu belo porte diplomata. Zuza pretextou uma forte enxaqueca e abalou, a pensar no vendedor da matraca. Tinha feito mal em esbofetear o rapazinho, porque, afinal de contas, o pequeno estava inocente, nada tinha que ver com os desaforos publicados. Era um simples vendedor, coitado. Enfiou pela rua da Assembleia, Macambúzio, com um ar indolente, chapéu derreado para trás, riscando o chão com a bengala, muito distraído. A gente sempre faz asneiras. E pecador arrependido entrou em casa esbaforido, soltando logo à entrada um bocejo de velho preguiçoso. Entretanto, a demora do Zuza na capital cearense começava a inquietar o coronel Souza Nunes. Era época de exames e o estudante nem sequer falava em tirar passagem para o Recife, onde já devia se achar a fim de concluir o curso. Se lhe entrasse na cabeça besta a ideia de casamento com a tal senhora normalistas, então adeus, pensava o coronel, e é tudo águas abaixo. Seria talvez preciso improvisar um passeio à Europa, do contrário o rapaz era de fazer uma estralada dos diabos. E a falar ao Zuza como pai, lhe ia repreendê-lo severamente, dizer-lhe com a franqueza rude um superior ter para um subalterno que aquilo não podia continuar, que era tempo de seguir para o Recife que se preparasse. Mas o filho tinha umas maneiras capciosas de convencê-lo, fazendo-se enérgico, revoltando-se contra a maledicência pública, provando-lhe com argumentos fortes que tudo o que se dizia na rua era mentira, que ele, Zuza, até desejava esse logo para Pernambuco, o que decididamente faria no primeiro vapor.
O certo é que os vapores passam. E tornam a passar e tu vais ficando, objetou-lhe um dia o coronel que se abstinha de falar na normalista. Mas, ora, tempo bastante para tudo. Os exames começam tarde este ano. Qual tarde? Tu es perdendo um tempo precioso quando já devias estar lá. Havia entre os dois, pai, filho, uma familiaridade moderna, como se fossem apenas irmãos. A esposa do coronel é que não se envolvia em questões. Adorava o filho, verdade. Tratava-o com todo carinho, tinha orgulho nele, mas sempre muito boa. Respeitava as resoluções do Zusa e evitava contrariá-lo na mais pequena coisa. Demais, Dona Sofia se estimava até que o filho se demorasse o mais possível em sua companhia. A formatura do Zusa era a ela uma questão secundária que havia de se resolver mais cedo ou mais tarde. De si para si achava que o estudante tinha pouco amor aos estudos, mas não revelava este seu pensamento a ninguém. Vivia constantemente incomodada, com fortes dores no útero provenientes de um prefeliz, em que fora preciso arrancar a criança forceps. Era uma senhora de 40 anos com todos os característicos de uma boa esposa. Inimiga de passeios, irritando-se pouco ou nada com a vida elegante, arrastando a sua enfermidade incurável pelo interior sossegado da casa. O Zusa tinha-lhe uma afeição supersticiosa. Dona Sofia era a única mulher sincera e boa no mundo a seus olhos de filho agradecido. Um pedido, um desejo de sua mãe era satisfeito imediatamente, sem considerações, custasse o que custasse. Ela, por sua vez, a pobre senhora, retribuiu-lhe o afeto com a mesma dedicação, com o mesmo desprendimento, não contrariando o mais leve pensamento do rapaz. É o que me obriga a vir ao Ceará, dizia ele, é minha e a ver, do contrário jamais eu tornaria a esta província insuportável. Mas entravam e saíam vapores e ele deixava-se ficar com o seu tédio, preso irresistivelmente aos olhos cor de azeitona normalista como a uma forte cadeia de ferro. Tinha tempo, repetiria decidido a passar o Natal em Fortaleza. Que diabo! Deixassem-o ao menos provar a tradicional aluá. Os exames, ninguém se incomodasse, faria-os em março. Era até melhor, porque assim podia estudar mais e fazer figura. E os dias passavam e cada vez crescia mais no seu espírito o desejo veemente, a ambição romântica, posto que lhe possuir completamente a rapariga que te tinha se apoderado de todo o seu coração. Queria para esposa uma mulher nas condições de Maria do Carmo, órfã de origem obscura e pobre. Decididamente casava-se desta vez, embora isso custasse algum desgosto ao pai. Todo homem deve ter a liberdade de escolher a mulher que melhor lhe quadrar. Mas olha que a rapariga é normalista. Lembrava José Pereira maliciosamente. Que impor vai isso? Fazia muito tubonjo da sociedade cearense para não é crer que todas as normalistas do Ceará fossem de indignas de um rapaz de certa ordem. O que queria é que a pequena Sol soubesse corresponder à sua confiança.